Fala, meu amigo, minha amiga Concurseira, bora continuar nossa aula aqui acerca da famosa lei anticorrupção, lei 12846, super cobrado. E agora estamos entrando aqui em um dos pontos mais recorrentes, um dos pontos que você tem obrigação de matar as questões em prova. É o tal do acordo de leniência. O acordo de leniência é basicamente o seguinte, ó. Pessoa jurídica fez cagada, beleza? Aqui está a autoridade. A autoridade chega e fala: perdeu. Ele fala: perdi, perdi, foi mal. Beleza, perdi mesmo. Vamos, o que, que eu posso fazer para consertar a minha situação? Vou dedurar todo mundo, chá comigo. Ih, rapaz, vou dedurar todo mundo, vou tentar reparar e vou fazer o que for possível. Beleza. Basicamente, isso é o acordo de leniência. Vamos ver como ele funciona. No direito penal, a galera chama um pouco de delação premiada, tal. Cara, aqui é outra pegada, tá? É outra função, é diferente. A gente não tá vendo o aspecto penal. Aqui a gente tá vendo esse aspecto civil, administrativo. Aí vamos ver então o acordo de leniência. Eu só fiz esse paralelo com a delação premiada, que é uma coisa mais comumente conhecida. A ideia é mais ou menos a mesma, mas aqui, claro, tem todas as regras próprias. Vamos desenrolar. Venha comigo. Primeiro ponto, ó. Esse acordo de leniência, quem que pode propor aqui e tal, como que vai ser feito? Olha, ele é feito pela autoridade máxima. Pela autoridade máxima daquele órgão, daquela entidade, conforme nós vimos. É a autoridade que iria instaurar o processo, julgar por ela. Aí, então, esse acordo de leniência é celebrado pela autoridade máxima e pela pessoa jurídica que fez a cagada. E pela pessoa jurídica, que é aqui a que fez a cagada. Mas veja bem, para que isso aqui role, tem que ter algumas observações. Primeiro, a pessoa jurídica tem que colaborar. Ela tem que colaborar com as investigações. Colaborar com as investigações e também, claro, com esse processo administrativo, foi o que a gente viu até aqui. Beleza? Beleza. Então só não adianta falar, ah, eu faço acordo. Não, tem que colaborar. E é uma colaboração de verdade, viu? Sabe por quê? Porque essa colaboração aqui que nós estamos vendo, ó, essa pessoa jurídica, então, ela tem que colaborar com as investigações e com o processo administrativo. E é uma colaboração de coração, entendeu? Porque essa colaboração, olha só, para que seja uma colaboração de verdade mesmo, ela tem que resultar, primeiro, em identificação. Identificação dos demais envolvidos.
X9, vai dedurar os coleguinhas, vai dedurar os coleguinhas.
E também deve resultar em uma celeridade, na obtenção de documentos ou informações que comprovem o ilícito. Que comprovem o ilícito. Beleza? Beleza. Cara, é tipo, parece um pouco perdoar a traição, assim, entendeu? Levou um chifre lá, falou, não, vou perdoar o chifre. Beleza. Mas vamos lá. Quero saber o nome da Kenga. Ou do Kengo, né? Não sei, do Ricardão, da Kengo, depende aí, né? Quero saber. Quero saber quem foram dos teus amigos que estavam fazendo, te ajudando, porque eu sei que essa Kenga, esse Kengo que te apresentou foi na festa. Quero saber quem que foi, beleza? Quero, tipo assim, quando foi? Então é tipo, entendeu? Mais ou menos perdeu a traição, é mais ou menos isso, acordo de leniência. A administração foi traída. Então tem que chegar e falar assim, não, não, eu me arrependi. Não, então beleza. Então, já que vai tentar arrumar ali, consertar, essa colaboração tem que ser uma colaboração de verdade, para saber que realmente, né, não vai acontecer de novo. Então, tem que resultar aí na identificação dos demais envolvidos, beleza? E também na celeridade de obtenção de documentos ou informações que realmente comprovem o ilícito. Beleza? Beleza. Quando nós estivermos falando aqui do Poder Executivo Federal, da administração pública estrangeira, aí nós vamos lembrar de quem? Quem que vai fazer isso? A CGU. Então, ó, de novo, a Controladoria Geral da União, ela que é a autoridade, ela que é responsável por fazer o acordo de leniência, que a gente é com a autoridade máxima, né? Beleza. Ah, e calma que vocês lembram da traição, não acabou não, viu? Tem mais coisa ainda, já a gente vai usar mais ele. Você vai ver como encaixa certinho. Ó, é a CGU que tem essa competência quando for no âmbito do Poder Executivo Federal e também quando for no caso da administração pública estrangeira. Olha, é o mesmo raciocínio que nós fizemos antes. É o mesmo raciocínio que nós fizemos antes. É a autoridade máxima que pode instaurar o processo, vai julgar. No âmbito do Poder Executivo Federal e da Administração Pública Estrangeira, é a CGU. Beleza, a mesma coisa, entendeu? Não mudou nada. É a autoridade que pode instaurar e julgar, que é a autoridade que também que pode aí celebrar com a pessoa jurídica, né, que está fazendo a bagaceira, que fez a bagaceira, o acordo de leniência. Pode bater o print, vamos lá. Vamos lá. Pronto? Pronto. Olha só, tem alguns requisitos, para que o acordo seja celebrado. E são requisitos cumulativos. São requisitos cumulativos. Veja bem, a pessoa jurídica, que vai celebrar o acordo de leniência, ela deve ser a primeira a se manifestar. A primeira a se manifestar. Manifestar, então, manifestar o interesse que ela tem em cooperar. Já vou te explicar isso aqui. Isso aqui é uma coisa bem inteligente da lei. É uma coisa bem inteligente da lei. Sabe por quê? Imagina que tem três empresas. Aí, cara, as três empresas ali, né, estão fazendo a maracutaia juntas, tá ligado? Fazendo as coisas feias com a administração juntas. E todo mundo é amigo, até o estouro do rojão, né? Aí, meu, cada um por si. Aí, imagina, é igual aquelas coisas de filme policial que tem lá a pessoa que vai interrogar, né? Aí coloca um em cada sala. Aí eles começam a ficar pensando, um em cada sala fala, pô, o benefício do acordo de leniência é só pro primeiro que se manifestar. Então, se eu ficar demorando muito, bobeando, o outro capaz que falou, ó, eu colaboro e eu não posso mais. Você reparou que é tipo para colocar um contra o outro? Super inteligente isso dali. Porque tem lá várias empresas. A gente só vai celebrar o acordo de leniência com aquela que chegar primeiro e falar, perdi, vou colaborar. As outras falam, ah, eu também quero. Já era, já era. Então, é uma parada bem inteligente, porque é claro que eles querem celebrar o acordo de leniência. A casa caiu, entendeu? A casa caiu. Então, o primeiro que se manifestar é o que vai poder. Sacou? É aquela história, né? Quando o barco afunda, os ratos são os primeiros a vazar, então. E eles vão vazar com pressa. Eles vão sair com pressa. Aí, nesse caso, a primeira que se manifestar é que pode. Então, é uma parada bem inteligente da lei, porque, pô, uma empresa fica esperando a outra assim, aí fala, e se eu demorar, o cara vai primeiro, então eu vou eu antes. É tipo colocar um contra o outro mesmo, porque é só o primeiro que tem a possibilidade de celebrar o acordo, beleza? Mas não acabou não. Esse é o primeiro requisito. Esse é o primeiro. Também deve cessar completamente. Também deve cessar completamente o envolvimento na infração. Olha só, aquele exemplo que eu falei da traição, como é mais ou menos a mesma coisa. A administração que é a traída, tá? Ela que foi chifruda aqui. E ela quer perdoar a traição, beleza? Faz um paralelo aí. Chega e fala, olha, é o seguinte. Ai, me arrependo, eu nunca mais vou fazer isso de novo, eu prometo, pode deixar, isso não acontece mais. Então, é quando for homologado o acordo que tem que cessar. Imagina que fosse perdoar a traição e falar assim, ó. Fazer o seguinte, a gente tá conversando, tá? Vamos negociando aqui. E se você falar que volta para mim, que me perdoa, eu rompo lá com o amante, com o amante, a gente não tem mais nada. Enquanto isso, eu vou continuar lá. Que isso? Como que vai pedir perdão desse jeito? Imagina, tá lá o chifrudo e tá o chifrador ou chifradora. Aí fala assim para ele, fala, não, ó, assim que a gente se acertar e você falar, te perdoou, vamos voltar, eu encerro a putaria que eu tô fazendo fora de casa. Que raio de arrependimento é esse? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tá sentando, conversando para deixar o passado para trás? Então, fi, tem que parar desde já. Então, presta atenção que sua pegadinha é super comum de prova. Super comum de prova. Não é da homologação do acordo. Isso aqui deve cessar completamente da... Agora vem a pegadinha, ó, da propositura. Do acordo. Da propositura do acordo. É tipo assim, eu vou parar de fazer coisa errada, mas enquanto a gente realmente não combinar certinho, eu continuo fazendo, beleza? Cara, que raio de arrependimento que é esse? Então guarda que isso aqui é uma pegadinha animal para a prova, derruba a gente para caramba. Não é da homologação do acordo, da assinatura, não, é da propositura. Chega e fala assim, aí, bora resolver essa parada? Bora. Então para de fazer putice agora. Agora. Porque senão, como que a empresa? Ó, administração, eu me arrependi, eu vou consertar, mas enquanto a gente está negociando, eu vou continuar te ferrando? Não, cara, não dá, é a mesma coisa. Então, é da propositura do acordo, beleza? Não é da homologação, nada, é da conversa. Estão conversando? Para agora de fazer coisa errada. Seguindo aí. A empresa também deve admitir a participação. Não adianta eu falar assim, ó, eu vou celebrar o acordo de leniência, mas eu não fiz nada, tá? Tipo assim, não, eu vim pedir perdão, mas eu não fiz nada, tá? Tô pedindo perdão só porque você é chato. Ah, larga a mão de conversa furada. Ah, para. Tem que admitir a participação e também tem que ter aí uma cooperação plena e permanente. Nada de dar uma recaidinha e lá tal. Não. Tem que ser aí uma cooperação plena e permanente. Então, para que o acordo de leniência seja celebrado, todos esses requisitos devem ser observados. Ah, quais deles? Todos. E se for só um ou outro? Não resolve. Todos eles devem ser observados. Então, se tem várias empresas metidas à maracutaia, o acordo vai ser celebrado com a primeira que se manifestar. Ela tem, desde a propositura do acordo, parar o seu envolvimento no ilícito, tem que admitir a participação e cooperar de forma plena e permanente. Beleza? Pode bater o print, vai lá. Pode bater o print. Muito bem. Aí, beleza, professor. Rolou o acordo. Fizeram o acordo de leniência. Ele foi celebrado. O que acontece a partir daqui? Seguinte. Quando houver, portanto, a celebração do acordo de leniência, a pessoa jurídica fica isenta de todas aquelas penalidades? Pé! Gabarito errado. Olha a pegadinha. Fica isento de tudo, não. Cuidado, olha só. A pessoa jurídica vai ficar isenta de algumas. Vamos ver. Ó, primeiro, ela fica isenta. Primeiro, daquela queimada de filme. Ela fica isenta daquela queimada de filme. Lembra que a publicação... que é a publicação extraordinária da decisão condenatória. Aquela queimadinha de filme, sabe? Nunca mais. Aquela queimadinha de filme. Tipo assim, ah, eu não vou mais publicar. E isso fica isento. E tem também uma outra penalidade, que a gente vai dar uma olhada em momento futuro aí, um pouquinho mais para frente, que é aquela proibição por um período de 1 a 5 anos. É uma proibição por um período de 1 a 5 anos de receber incentivos, subsídios, etc. Aquela proibição. A gente vai ver muito oportuno. Isso aqui a pessoa jurídica fica isenta. Ou seja, esquece. Agora, cuidado. Quando a gente fala da multa, ela apenas reduz. A multa, ela não fica isenta. Vai pagar uma multinha para largar a mão de ser besta. A multa, o acordo de leniência, ele não isenta. Ele apenas reduz o valor da multa em até 2/3. Ele vai vir um pouquinho menos salgada. Ok? Ok. Mais algumas observações, ó, importantes. Então, ó, ela isenta a publicação extraordinária daquela proibição, reduz a multa, mas veja bem. Veja bem, a celebração do acordo de leniência não isenta, ênfase aqui na palavrinha não, ela não isenta a obrigação de reparar o dano. Lógico que não, senão era fácil. Causou todo um prejuízo para a administração, vai ter que pagar, fi. Não tem conversa, não. Vai ter que pagar, bacana. Tá. E um outro ponto interessante. Quando é celebrado o acordo de leniência, a celebração aqui do acordo de leniência, ele interrompe os prazos prescricionais, dos ilícitos dessa lei. Que é justamente para evitar o seguinte, imagina então que a pessoa fez a cagada lá, né? Aí o que, que ela vem? Celebra o acordo de leniência. Beleza? Faz um corpo duro, um jogo duro, celebra o acordo. Aí ela fica enrolando, não cumpre, quebrou o acordo. Aí, a hora que vai pegar ela para punir, fala, não, mas já prescreveu. Não prescreve, interrompe o prazo para a propositura da ação cabível para os demais penalidades aqui. Beleza? É justamente para evitar isso aí, que ele celebre o acordo e depois fica enrolando, saca? Só para ganhar tempo para prescrição. Negativo, ó. E cuidado, viu? Esse ponto aqui que está nessa tela é extremamente cobrado em prova. Celebrou o acordo de leniência. O que vai acontecer aqui? Isenta a queimada de filme e aquela proibição. A multa só reduz e vai ter que pagar todinho o prejuízo causado para a administração. Muito bem? Show de bola. Bate o print. Vamos para a próxima. Próxima parte ainda. Vamos lá, fala mais um pouquinho da acordo de leniência, parada mega importante. Ó, o acordo de leniência, que cá estamos a estudar, esse acordo de leniência, então, que a gente está aqui papirando, vai aqui no próprio acordo, a administração, então, estipulará Depois a gente vai ler tudo isso. Estou só esquematizando os pontos mais relevantes. Estipulará as condições necessárias para considerar que houve uma efetividade na colaboração para evitar também, né, que está celebrando um acordo aí só para engambelar. Não. Vai falar, ó, tem que ter isso, isso, isso. E vai também as condições necessárias para que a gente considere aí que o acordo teve um resultado útil. Porque senão, cara, celebra o acordo só por celebrar. Negativo. Temos, digamos, metas para alcançar aqui na celebração do acordo. Então, entre aspas, são metas que devem ser atingidas para considerar que realmente teve uma colaboração efetiva e que o resultado foi útil. Ok? Ok. Quando é celebrado o acordo de leniência, essa celebração tem os seus efeitos estendidos. Os efeitos, então, aqui são estendidos para a pessoa jurídica que integre o mesmo grupo econômico. O mesmo grupo econômico, está tudo junto lá, são várias PJs, mas é como se fosse uma coisa só. Aí, nesse caso, será feito um acordo conjunto. Tudo bem? Tudo bem. E celebrado aqui, então, o acordo de leniência, olha uma outra regrinha legal. A proposta do acordo, aquela proposta lá que eles conversaram, negociaram e tal, essa proposta, ela somente será tornada pública. Ela somente será tornada pública depois, apenas após a efetivação. Para não atrapalhar, inclusive, né? Apenas após a efetivação do acordo. Então, a publicidade desse acordo é só depois que ele já está fechado. Salvo, claro, né, tem uma exceçãozinha, quando houver interesse, salvo quando essa divulgação antecipada tiver aí o interesse, foi do interesse da investigação ou do processo. Muito bem? Muito bem, isso aqui não cai tanto assim, né? Estamos aí só esquematizando. Bate o print. Bate print, eu vou ver uma outra parte agora. Bora lá. É que tranquilo, né? Não, tranquilo, vai ficar filezão para revisar depois, cara. Tudo esquematizadinho, bonitinho. Você vai ver quando a gente estiver aqui fazendo a leitura dos dispositivos da lei, tudo esquematizado assim é outra coisa para memorizar, é outra coisa para gravar na cabeça, até para entender, inclusive. Vamos lá, vamos continuar. Olha só. Tá. Agora, vamos imaginar que foi feita aquela proposta, ok? Chegou lá, então, a pessoa jurídica, a autoridade, aquela autoridade que é a competente lá para fazer a proposta de acordo, a pessoa jurídica, porém, essa proposta de acordo foi rejeitada. Ih, rapaz, não rolou. E agora? Agora é o seguinte. Quando a proposta de acordo for rejeitada, o simples fato, então, deles terem tentado ali entrar em acordo, isso não importa em reconhecimento do ilícito. Isso não importa em reconhecimento do ilícito. É tipo assim. Imagina, chega, eu sou a pessoa jurídica, né, que fiz a besteira. Aí chega lá a administração, a autoridade, falei, ei, vamos fazer um acordo? Fala, ah, cara, eu não vou fazer pelo seguinte, não vou nem conversar com você. Porque se por acaso a gente não fechar o acordo, vocês vão achar, não, ele realmente tem culpa, porque ele estava tentando fazer acordo. Não tem isso aí. Então, não é porque estava rolando um acordo e não teve o acordo, a proposta foi rejeitada, que ele reconheceu que fez aquilo. Não, ele vai se defender e tal, e tem que ser provado contra ele a prática do ilícito. Beleza? Então, ênfase na palavrinha não. Ok? Ok. Mas imagina que o acordo foi feito. O acordo foi celebrado, porém ele foi descumprido. Cabra safado! Olha só. O acordo foi feito, a proposta, conversaram, rolo, confusão. E aí foi celebrado. E aí o bacana vem e descumpre o acordo. O que, que acontece? Se liga que essa parte aqui cai pra caramba em prova também, ó. Durante 3 anos, claro, né, do conhecimento aqui do descumprimento, quando a administração ficar sabendo que esse cabra safado descumpriu o acordo, essa pessoa jurídica fica impedida, essa pessoa jurídica fica impedida de celebrar um novo acordo. Fica impedida de celebrar um novo acordo. Grave esse prazo, tá? Eles gostam muito de jogar em prova o prazinho de 5 anos, porque o prazo de 5 anos é um prazo muito comum no direito administrativo. Esse não, esse aqui é um prazo diferente, é um prazo de 3 anos. Guarda esse prazo aí, ó, grava o não aqui, tá vendo? Tudo bem destacado. Beleza? Beleza. Então, cuidado aí, tá? Porque quando tem a celebração do acordo e ele descumpre, ele não pode, durante certo período de tempo, celebrar um novo acordo. E é bem copiou-colou, sabe? É bem copiou-colou assim. Eles vão chegar ali para você e vão mudar o prazo, colocar 5 anos, falar, ah, quando foi feita a proposta e essa proposta for descumprida, será como se ele tivesse reconhecido o ilícito. Não, pô, não tem reconhecimento do ilícito não, tá? Que ninguém tá reconhecendo ilícito nenhum. Beleza? Beleza. Então, vamos lá, ver mais uma regrinha agora. Olha só, quando a gente fala aqui do acordo de leniência, a lei também fala o seguinte, que também pode ser feito o acordo, tá? Ela abre a possibilidade para que também seja feito o acordo para redução ou mesmo isenção daquelas sanções administrativas previstas na lei do capeta, na lei 8666 de 93. Show de bola? Show de bola. Pode bater o print, então. Bate o print aí que eu vou trocar de tela já. E a gente vai dar uma olhadinha agora nos dispositivos da lei. Muito bem? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Bastante informaçãozinha, né, pô? Tem como é lá, cara. Eu tô mostrando pra você exatamente o que cai, onde a banca muda. Fica atento, então, que tá mastigadinho, hein? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha agora como a lei trata isso. Acompanha comigo o artigo 16, ó. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nessa lei que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte, primeiro, identificação dos demais envolvidos, quando houver, claro, obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sobre a apuração. Beleza? Beleza. Seguindo agora. Esse acordo somente poderá ser celebrado se preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos. Então tem que preencher todos esses requisitos. Primeiro, a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre o seu interesse em cooperar. Aquela regrinha, né? O primeiro que levantar a mão é o que tem o benefício, os outros dançaram. A pessoa jurídica cesse completamente o seu envolvimento na infração a partir da data da propositura do acordo, não é da celebração, não é da homologação. Essa é a pegadinha muito comum, é da propositura, ok? Que a pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo sobre as suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais até o seu encerramento. Então, imagina que ele está sendo investigado, aí fala, ó, vem aqui o dirigente, o administrador e tal, aqui depois. Ele fala, não, beleza, eu vou depor sim, paga minha passagem de avião, meu hotel. Sai fora, bacana, fez um monte de coisa errada e quer ficar aí. Não. Mas vá que nem que for no lombo do jegue, mas vá. Ele tem que ir por sua própria conta. Então é ele que tem que pagar isso aí. Ele tem que colaborar, ele que fez cagada. Para fazer cagada ele ia, né? Agora para consertar a cagada, não. Então é as suas expensas, ok? Ok. Essa celebração isentará a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso 2 do artigo 6, vendo? Do inciso 2, artigo 6, e do inciso 4, 19. Esse aqui, inciso 2 do artigo 6, é aquele que fala da publicação extraordinária da sentença condenatória, e esse 19 é o que fala daquela proibição, ok? E, agora olha só aqui para não confundir, ó. Reduzirá em até 2/3 o valor da multa. Então, cuidado, a multa apenas reduz. Seguindo aí. O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano, então vai ter que pagar o dano causado, certo? O próprio acordo de leniência vai estipular as condições necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil. Então ela vai colocar tipo as metas que devem ser atingidas para realmente considerar que ele está colaborando, o que tem que ser feito. Esses efeitos serão estendidos, então os efeitos serão estendidos às pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico, de fato ou de direito. De fato é quando não está registrado, de direito é quando está registrado. Beleza? Só para ajudar aí. Desde que firmem o acordo em conjunto, respeitadas as condições neles estabelecidas. Show de bola. A proposta do acordo somente se tornará pública após a efetivação do acordo, salvo quando houver interesse das investigações ou do processo administrativo. Não importará, ênfase na palavrinha não, tá vendo? Ó? Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito a proposta de acordo rejeitada. Então não é porque tentaram fazer acordo e foi rejeitado que ele está reconhecendo nada. Quando houver o descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica fica impedida de celebrar o novo acordo pelo prazo de 3 anos, contados do conhecimento da administração pública do descumprimento. Então, 3 anos que ficou sabendo que ele descumpriu. É aí que começa. Então, ficou sabendo que ele descumpriu, aí 3 anos que ele não pode fazer um novo acordo. Muito bem, hein, Fih? Tá bem feio para você. A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos ilícitos previstos nesta lei. Muito bem? Muito bem. Tranquilo até aqui? Uhum. A Controladoria Geral da União, ou seja, a CGU, é o órgão competente para celebrar os acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal, bem como quando for ato lesivo contra a administração pública estrangeira. Isso eu coloquei lá no começo, né? Do resumo, porque fica mais fácil aí, lá na frente, para você entender ele. A administração pública também pode celebrar acordo de leniência com a pessoa jurídica responsável pelas práticas daqueles ilícitos lá da lei de licitações, para isentar ou atenuar aquelas sanções lá da lei 8666. Muito bem? Muito bem. Até aqui, então, deu para esquematizar aí bem tranquilo, né? Aham. Uhum. E vou te falar, viu? Essa parte do acordo de leniência é uma das mais quentes para a prova. É extremamente previsível. Olha só, se você perder questão tipo assim, só para dar um exemplo, tá? Ah, celebração da acordo isenta de todas as sanções. Cara, você está perdendo a questão mais juninho. Não vou dizer juninho, porque não é fácil, mas a questão mais óbvia para a prova. E quando eu digo óbvia, é aquela questão que os teus concorrentes vão acertar. Então, tem que estar firme também. Alguns pontos da lei você tem que acertar para continuar na briga e outros que é para se destacar. Muito bem, show de bola. Então, próximo vídeo a gente continua falando mais um pouquinho aqui da lei anticorrupção. Forte abraço, até já. Fala galera, muito bem, estão anotando tudo, batendo o print bonitinho, fiz ali a vinhetinha, né, só para cortar para poder conversar com vocês agora. Muito bem, vou fazer o seguinte, antes de eu começar o próximo vídeo aqui, eu vou fazer um intervalinho, assim ainda tenho que tomar um cafezinho, tomar uma aguinha, segundona a gente chega firme e forte. Ó, MP Pará, cara, tem que, se tiver no edital serve, entendeu? Qualquer edital que tenha, a lei serve, porque o estudo é o mesmo. Ah, eu vou fazer um concurso, ainda não abriu edital. Então fica de olho que essa é uma lei que está caindo bastante. Vale a pena o estudo dela. Fechou? Beleza, então. Vamos fazer um intervalinho? 10 minutinhos, 15 no máximo ali, só para tomar um cafezinho, tomar uma aguinha, comer um lanchinho, voltar firme e forte, cabeça bem oxigenada aí, porque eu sei que parte de lei é mais assim, não vou dizer maçante, né? Não é maçante, eu pelo menos gosto muito. Mas ela exige um pouco mais de atenção. Então a gente vai fazer um intervalinho só para dar uma oxigenada, volta aí e passa a régua nessa lei. Valeu? Forte abraço, a gente já volta aí, deixa o canal aberto, hein, para quando eu retornar com a aula, tu não perder o retorno, perder esse conteúdo tão importante. Até já!